Ramon Silva da Cunha, intérprete e professor de Libras. Bom dia, Ramon.
Bom dia, bom dia. Me escuta bem?
Escutando muito bem. Você nos ouve bem aí também?
Sim, sim. Estava tendo umas oscilações, mas dá para ouvir, sim.
Ramon, como é que você iniciou a sua jornada, né? E como é que foi o primeiro contato com a Libras?
Então, eu comecei aí com a Libras aí há 20 anos atrás, né? E 20 anos atrás, basicamente, quase que o tempo da criação dessa lei de Libras, né? Aprendendo a Libras através da Ubra de Torres, que eu moro em Sombrio hoje, né? Uhum. Sou natural de Criciúma. E, então, eu fui aprendendo a Libras ali na época da Ubra, da Unesc também de Criciúma, então universidades que contribuíram muito para o meu desenvolvimento e também, claro, as instituições federais que eu passei, então fui desenvolvendo tanto o Instituto Federal de Santa Catarina, que é o IFSC, que tem Criciúma, Araranguá, a UFSC, que na época era em Araranguá e também no Polo de Criciúma, né? Então a Libras foi através também do Estado. Trabalhei há algum tempo, né? Não só na rede federal, mas antes de entrar na rede federal, trabalhei no Estado. Inclusive, trabalhei aí na Escola Barão do Rio Branco, em Uruçanga, no ano de 2010. Fui tradutor e intérprete na Escola Barão do Rio Branco para duas meninas. Uma menina, na época, estava no segundo ano, isso em 2010, né? 14 anos atrás, e uma na quinta série, naquela época, né? Então, a Libras sempre esteve aí na minha vida, deixando aí basicamente 20 anos, né, de ação e de tradução, interpretação, ensino e cursos, né? Então, estamos aí, nessa caminhada.
Ramon, parece tão difícil, né? Explique para a gente os sinais, né? O alfabeto através dessa convenção que foi criada para que as pessoas possam se comunicar.
Então, né, a Libras, assim como qualquer outra língua, ela tem estrutura gramatical, né? Então, assim como a língua portuguesa que nós falamos tem uma estrutura gramatical, nós falamos verbos, falamos substantivos, falamos adjetivos, são estruturas gramaticais que aprendemos na escola. Pois bem, quando a pessoa aprende a Libras, ela aprende dentro desses parâmetros, dentro dessas regras gramaticais a Libras. E quando você pensa, são palavras em português, será que é só transformar para o sinal? Não, é estrutura. Para quem sabe inglês, entende que o inglês também tem uma estrutura de gramática, de fala. E a língua de sinais também tem a mesma estrutura. Você aprende os sinais, depois você aprende a elaborar as frases dentro da gramática, aí você vai aprendendo a conversação, o diálogo, né? Por etapas, você vai conseguindo se comunicar em língua de sinais. Mas sempre começa ali com os verbos, que é muito importante saber os verbos para se comunicar. Os cumprimentos é de suma importância para você ter o contato com o surdo. Então, o estudo da estrutura gramatical, claro que vem na faculdade, se você se aprofunda mais, mas a prática em si de cursos de Libras começa através desses sinais. Depois, claro, né, você parte para a teoria, e assim você vai desenvolvendo a fala em língua de sinais. E eu falo fala, né? As pessoas sempre pensam, não, falar é falar em português? Eu disse, não, falar também é comunicação. Então, falar em português está certo, e falar em Libras também está certo. Né? É um termo correto que a gente utiliza dentro dessas nomenclaturas da língua brasileira de sinais.
Bom, vamos falar da evolução, porque de uns tempos para cá os organismos governamentais estão exigindo bastante a inclusão da linguagem de sinais em vários momentos, em eventos oficiais, corporativos, né? Em eventos culturais, onde se comunica com quem vai entender somente com os sinais. Então, essa evolução, falando um pouquinho mais, trouxe o quê? A inclusão, é isso, né, Ramon?
Durante muitos anos, no Brasil e no mundo, né, a educação de surdos foi feita a partir de oralização. Então, em 1880, no Congresso de Milão, eles obrigaram os surdos apenas a falar e não utilizar a língua de sinais. Com o tempo, o Brasil também adotou isso lá em 1911, através do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, isso foi se prolongando durante muitos anos, essa oralização, essa obrigatoriedade, essa imposição que o surdo tinha de só falar a língua portuguesa, de oralizar, de emitir som, de não fazer sinais. Em algum momento da história, se transformou para a língua de sinais juntamente com a fala, que é o que se chama de comunicação total, ali nos anos 70, 80. E nos anos 90, que não faz muito tempo, né, começou sim essa parte da língua de sinais mesmo, do ensino da língua de sinais. E isso foi fortalecendo. A partir de 1993, foi criado a sigla Libras, né, que é a Língua Brasileira de Sinais. Não é linguagem, não é língua de mudo, não é língua de surdo, é Língua Brasileira de Sinais ou Língua de Sinais Brasileira. Ou vão facilitar a nomenclatura Libras, que foi criada em 1993. Depois de praticamente 9 anos, que daí surgiu essa lei, que é a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, completando hoje seus 22 anos, já está na maioridade há um tempo, e ainda estamos evoluindo com decretos, com leis relacionadas a essa lei, né? Então, por muito tempo, os surdos sofreram, a palavra sofreram mesmo, né, educação de surdos, pois obrigavam eles a falar, oralizar, se expressar somente na fala, sendo que eles não têm o poder da audição. Ah, mas usam um aparelho. Ah, mas fazem implante coclear. O aparelho ele serve, claro, mais para poder entender os sinais de alerta, como buzina, coisas que têm um barulho mais alto. Mas a Libras faz parte da cultura e da identidade dos surdos, por isso, oficializando, e a palavra é certa, oficializando esse meio de comunicação e expressão legal que é a língua brasileira de sinais, tornou ela uma língua, né, desde 2002. Né, ela não é mais linguagem, né, ela é uma língua. Então, esses processos foram dolorosos por muitos anos. Né? E hoje a gente percebe que está caminhando para um nível muito bom, que os surdos estão estudando no nível fundamental, no nível médio, no nível técnico, no nível superior, nas pós-graduações, tanto em especialização, mestrado e doutorado no Brasil. Então, significa que hoje a língua brasileira de sinais transformou a vida dos surdos, de suas famílias, dando a possibilidade para muitas coisas. E o que eu digo sobre acessibilidade, que é uma palavra super importante, é o que nós mostramos de acessibilidade linguística para o surdo. Então, nesse caso, os surdos na nossa região, aqui tanto da AMESC, aqui na parte do extremo sul catarinense, quanto da ANREC, da Morel, que são essas nossas três regiões aqui que a gente está mais a par das situações. Os surdos, eles têm, sim, evoluído, mas ainda existe a falta de profissionais capacitados para atuarem com esses surdos nos diversos níveis, né, de estudos, que vai desde da parte da educação infantil, do ensino fundamental, médio, até a graduação e pós-graduação.
Professor, você lembra dos nomes dos alunos que você ensinou aqui em Uruçanga?
Oi, repete de novo que está baixo o volume, está muito oscilante.
Você lembra dos nomes dos alunos que você ensinou aqui em Uruçanga?
Ah, sim. A primeira aluna que eu lembro que eu tive contato se chama, né? A Bárbara, né? Não vou lembrar o sobrenome dela. A Bárbara, na época, deveria ter, em 2010, 16 para 17 anos. Ela era de uma comunidade em direção a Orleans, não é nos bairros, né, em direção a Orleans. E nós tínhamos a Pamela também. A Pamela era pequena, a Pamela tinha na época 2010 11 anos. Então já se passaram 14 aí. A Pamela deve ter seus 25 anos, já são todas mulheres. Não sei se a Pamela é mãe, mas eu sei que a Bárbara já é mãe, já tem filhos, já casou, né? Então, essas duas meninas surdas, na época, meninas, hoje mulheres, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com elas, né, durante o ano de 2010. A professora Elaine era diretora na época, e eu lembro de alguns professores que atuavam muito bem na Escola Barão do Rio Branco, professor Alex, a professora Dani. É esses que eu vou lembrar mais, que são os marcantes, mas desculpa se eu esquecer outros nomes de outros professores muito bons também, que contribuíam muito para a educação de surdos no Barão do Rio Branco, né? E foi fabuloso, foi um ano fabuloso, porque os professores adaptavam muito. A mais marcante é a Dani, professora Dani de História, que era uma professora esplêndida, que às vezes eu tinha que parar minha interpretação para Bárbara em algum momento, e ela fazia as próprias encenações, e isso gerava, claro, um aprendizado bem maior para Bárbara, né, que estava naquela época, acho que no segundo ano do ensino médio, e isso contribuiu muito. Então, o Barão do Rio Branco tem uma marca muito importante. A professora Simone, que trabalhava no atendimento educacional especializado, professora da Unesc também. Então, assim, foram professores marcantes, sim, né, aí na Barão do Rio Branco, e também no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes surdos dentro do Barão do Rio Branco.
Tem comunicação aqui pelo WhatsApp, bom dia, Bicudo. Pergunte para o Ramon se ele lembra o nome dos alunos, foi o que eu perguntei agora para você. Minha filha é deficiente auditiva e hoje ela é instrutora de Libras. O nome dela é Luana Tomás.
Ah, Luana Tomás. Luana Tomás, professora surda, não posso esquecer dela, imagina. Casada com Ramarone, professora. Foi a primeira professora aí da cidade, né? Basicamente, professora Luana Tomás, né? Um forte abraço, né? Embora elas não estejam nos ouvindo, mas quem está junto com ela, ouvinte, sabe que eu gosto muito dela, a gente participa muito dos processos seletivos, né? E é importante a gente salientar isso, porque a palavra deficiente auditivo, ela vem de uma linha clínico-terapêutica, ou seja, da parte médica mesmo. A deficiência auditiva é relacionada ao ouvido. Ela tem alguma deficiência? Sim, existe. A deficiência é a ausência, né? Mas nós que estamos na área cultural, linguística, ou seja, é uma palavra assim bem importante chamada socioantropológica. Eu repito de novo, socioantropológica. Isso vem de um conceito do professor Carlos Sclear, de 1997, e ele estabelece essa palavra socioantropológica destinado à pessoa surda, com S maiúsculo, que ela tem uma língua, que ela tem uma cultura, que ela está debaixo de uma legislação e que ela tem uma história. Então, são quatro elementos super importantes que estabelece a pessoa surda. E isso não é ofensivo, não é pejorativo, e é a palavra certa que você usa destinando ao indivíduo que utiliza a língua brasileira de sinais, né? Então, por exemplo, tem pessoas: ah, mas dia 26 de setembro é dia do deficiente auditivo. Não, dia 26 de setembro é dia do surdo com S maiúsculo, né? E os surdos se sentem muito contentes de ser nominado, né, com essa palavra, a palavra surdo, né, ou surda. Aí a surdez, claro, já vem também relacionada à deficiência auditiva, né, mas surdez também faz parte de leituras médicas. Mas nós estabelecemos, e as pessoas não precisam se preocupar a utilizar esse termo, então pode utilizar. Ou, por exemplo, da Luana Tomás, uma baita profissional, uma incrível profissional, né, da região da cidade de Uruçanga, e que tem uma grande influência na região, é ótima, uma pessoa excelente, e eu nomino ela, como a gente bem sabe, a gente se conhece, como uma pessoa surda, né, e super inteligente e capacitada aí para ensinar muitas crianças e adolescentes surdos.
Essa nomenclatura e essa definição, claro, né, nos fazem lembrar também da questão dos deficientes visuais, onde alguns se declaram não deficientes, mas só sou cego, pode chamar de cego também, que não é uma ofensa, né? Então, também nessa questão do surdo, né? Deficiente auditivo, surdo, deficiente visual, cego também, né? Bem, quero perguntar para você quais são os benefícios de aprender Libras para a comunicação e a inclusão social? Porque muitas pessoas aprendem por causa de uma necessidade, né, específica, mas algumas pessoas aprendem, né, por ter mais esse conhecimento também, por poder chegar num ambiente onde é necessário e se comunicar e conversar, posso dizer assim, né, professor?
É de suma importância as pessoas elas terem o um contato e o acesso à aprendizagem da língua de sinais, porque os surdos eles estão inseridos em toda parte da sociedade, né? É claro que as pessoas elas tendem mais a olhar na área educacional, porque é onde eles estão na maior parte do tempo, muitas vezes até num período integral. Mas eu acho que as pessoas em si, assim, em toda a sociedade, ela trabalha num comércio, ela trabalha num banco, hoje, as pessoas que são os policiais militares, civis, bombeiro, na área da saúde, posto de saúde, é primordial posto de saúde. O poder público ele tem uma responsabilidade muito importante nesses quesitos da aprendizagem da língua de sinais, porque são legislações vigentes no Brasil, em que eu tenho a Lei 10.436, que comemora hoje 22 anos. Mas eu tenho o decreto 5.626, que estabelece que muitas partes do poder público têm um atendimento em Libras. Então, as pessoas que estão no atendimento público, não só o privado, devem aprender a Libras, devem desenvolver algo básico, pelo menos, para o primeiro atendimento. A saúde é uma das coisas mais importantes. Imagina que a pessoa está lá na saúde, sendo atendida, e o surdo, por exemplo, é alérgico à dipirona e eles colocam aquilo na veia e eles não sabem se comunicar. Como é que fica a saúde do surdo? Pode prejudicar muito? Então, o que que acontece? As pessoas de todas as áreas devem aprender a língua de sinais, que seja básica, e depois se aprofundar, é claro, através de cursos que se oferece hoje pela Associação de Surdos em Criciúma. A própria Luana, se quiser, junta uma turma e dá curso fácil, fácil, Luana. É baita profissional. Então, assim, ó, a necessidade de as pessoas de todas as áreas. Porque, assim, você aprende inglês, né? As pessoas aprendem muito inglês na escola, enfim, é obrigatório e tudo mais. Mas na sua vida inteira, você vai encontrar quantas pessoas que falam inglês ou que são nativos do inglês mesmo? Poucas, ou talvez nenhuma. Mas surdos, você pode encontrar, a chance é bem maior de você encontrar um nativo da língua. Então, aprender a Libras através de cursos, o básico que seja, depois se aprofundar, seria o essencial dentro da sociedade para fazer com que o surdo seja bem atendido em todas as áreas. Ah, eu vou numa loja no centro de Uruçanga. Será que os comerciantes do centro de Uruçanga, eles sabem dizer o cumprimento, né, um bom dia, uma boa tarde, ou também perguntar alguma coisa ou passar alguma informação. Então, a necessidade de se aprender isso vai facilitar muito a comunicação entre surdos e ouvintes, e as pessoas com certeza vão levar vantagem. Por quê? Porque vão aprender uma língua a mais, né? E isso é um benefício para a sociedade. O poder público ele pode promover isso, né? Prefeitura, Secretaria de Educação. A gente vem fazendo isso, as nossas experiências em 8 municípios da AMESC, aqui no extremo sul catarinense: Sombrio, Balneário Gaivota, Santa Rosa do Sul, Praia Grande, Passo de Torres, Arroio do Silva. Então, muitas cidades aqui estão promovendo isso dentro do município, na rede municipal mesmo, né? Eu me disponho a contribuir isso com qualquer secretaria de educação e a promover a aprendizagem da Libras dentro do município para a sociedade uruçanguense, por assim dizer.
Professor, existem mitos, existem equívocos sobre o que pensamos a respeito de Libras, o que que a sociedade muitas vezes comete, né? Em termos até de gafes com relação a isso, porque não por culpa, mas por desconhecimento, né? Enfim, o que que se pode orientar para que isso também some mais no nosso conhecimento?
Existem alguns mitos que são bem interessantes, né? Todo surdo, ele é mudo? Não, ele não é mudo. Não, ele emite som. Se você belisca um surdo, por exemplo, ele vai emitir som. As cordas vocais de um surdo é intacta, né? Raramente ele vai ser mudo, né? A mudez é muita ausência de som. Você tá numa TV, tá no rádio, põe mute ou mute, né? É ausência de som, não tem mais som. Os surdos, eles não escutam, mas eles podem oralizar. Se for treinado, bem treinado com fonoaudiólogo, e parabéns às fonoaudiólogas também que trabalham nessa área, juntando, né, até mesmo as fonoarticulações juntamente com a língua de sinais, o que é muito importante juntar esses dois trabalhos, muitas vezes, né, porque é uma opção do surdo. Eu acho que é bem importante. É a gente entender que o surdo, ele é uma pessoa igual a qualquer um de nós, porém ele fala uma outra língua, só isso, né? A gente tem que ver pelo viés.
Há
Então,
muita.
esse é um dos mitos que as pessoas elas pensam, né? Ah, mas ele é mudo, mas ele não fala assim, ele fala em língua de sinais, né? Então, as pessoas têm muitas coisas do mito que a criança ou adolescente não é alfabetizada. Sim, ela é alfabetizada em Libras. E é alfabetizado em níveis de língua portuguesa, né? Que é a segunda língua do indivíduo surdo. Inclusive, muitos dos ouvintes são alfabetizados só em uma língua. E olhe lá, muitas vezes, a dificuldade, né? E o surdo é alfabetizado em duas línguas. O potencial é bem maior, né? Então, existe muito esse mito aí do surdo. Ah, mas ele não pode falar. Ele pode oralizar, né? Mas a língua dele é a língua original, é a língua materna dele, que seria a língua de sinais, né? Aí, muitos outros mitos que as pessoas pensam: o surdo pode dirigir? Pode, ele tira a carteira, ele dirige. Foi através da nossa região, tá? Região Criciúma e Tubarão. Foi conquistado algo nacional: os primeiros surdos a tirarem a carteira nível CTIE, que é caminhão, carreta, ônibus, esses tipos de carteira, né? Essas categorias, foram da nossa região no Brasil. Então, até então não era proibido. Ah, o surdo não pode ser caminhoneiro. Não, ele pode, ele tem a capacidade, ele dirige bem, ele é cuidadoso, né? Ah, mas é porque ele surdo, como é que ele vai escutar uma buzina? Bom, muita gente que escuta buzina não dá bola, né? Que são
Pois é.
ouvintes, né? É uma questão mesmo de atenção e bom senso no trânsito.
Professor,
Então, nesse caso, oi.
para você que é professor, há muita diferença em ensinar Libras para pessoas ouvintes e para pessoas surdas?
Sim, há uma diferença, né, nesse ensino entre língua de sinais para ouvintes e língua de sinais para surdos no ensino, certo? Já ensinei tanto para ouvintes quanto para surdos. Uma forma de você ensinar para o ouvinte, né, você utiliza até a música, muitas vezes, para ajudar a pessoa a entender um pouco mais e os sinais e a desenvolver os sinais. Né, dentro dos contextos específicos, né? Então, já a criança surda, o adolescente surdo, é através de imagens, né, através de gravuras, de fotos, do sinal e, por último, a escrita. Já o ouvinte, você utiliza a escrita juntamente com os sinais, não muito imagens. Então, há uma diferença um pouco, né? Há uma diferença entre surdos e ouvintes na aprendizagem da língua de sinais. Eu já fiz curso só para surdos, que é uma forma de tu expressar recursos utilizados e associados para ensinar os surdos, e para o ouvinte é uma forma um pouquinho diferente para o ouvinte poder se desenvolver.
A ouvinte fala o seguinte, olha, na educação de minha filha, os profissionais foram fundamentais, né? Eu, como mãe, sinto muito isso na pele, sobre esse assunto que você está falando, né? Ela, está sempre junto com a filha, principalmente sobre assuntos, íntimos, por exemplo, né? Vai à consulta médica, vai no banco. As pessoas não sabem ou custam a observar que a pessoa tem uma deficiência, né? E precisa de um atendimento especial. Isso tudo é um enfrentamento, né? E muitas vezes limita a pessoa e faz com que ela se sinta muitas vezes envergonhada, né? Então isso muda muito. Para encerrar, você acha que as escolas estão preparadas? Tem que se adequar melhor? O governo pode fazer mais campanhas? Deve fazer mais campanhas? Como é que você interpreta esse cenário atual 2024?
Então, eu acho que é bem importante a formação continuada dos profissionais nas áreas, né, principalmente na Libras, o fortalecimento da educação de surdos, não só no estado, porque às vezes o município diz assim, ah, deixa que o estado se vira. Sim, o estado tem, sim, as suas particularidades, né, tem os seus reforços de profissionais, mas ainda assim faltam muitos profissionais. Uma coisa é você aprender Libras, outra coisa é você ser bilíngue, outra coisa é você ser tradutor intérprete, que levam anos, não é de uma hora para outra. Mas eu acredito que o poder público municipal, ele tem um poder às vezes maior que o estado, porque o estado você tem uma escola, duas escolas no máximo, né? E isso vem de Florianópolis. Então o centro está lá. A resolução dos problemas está na Secretaria da Educação em Florianópis, na Fundação, ou na CRE, né, que é a Coordenadoria Regional de Educação. Enfim, mas se os municípios eles investirem nisso, é muito mais simples criar as legislações, formações, cargos, porque você está ali junto com o prefeito, com o secretário de Educação, ou a secretária de Educação, com as outras secretarias, com a Câmara de Vereadores. E você consegue fortificar uma cidade, um município, com essas peças, com essas pessoas, para poder fortificar a educação de surdos. Ah, mas Uruçanga só tem 10 surdos. São 10 cidadãos importantes que ou estão em ano escolar, ou precisam de um atendimento, e a necessidade de ter um profissional atendendo na área da saúde, na área social, enfim. Então, a minha sugestão é que os poderes públicos, principalmente os municipais, eles possam sim investir na área, né, para que lá na frente os surdos eles possam se desenvolver, possam ter uma vida extremamente boa e comunicativa dentro da sociedade.
Perfeito. Professor, muito obrigado pela participação. Nós conversamos com o professor de Libra, intérprete e professor também, Ramon Silva da Cunha, que falou conosco aí
Isso
de
aí.
Sombrio, é isso, né, professor?
É isso aí. Estou aqui na cidade de Sombrio, no Instituto Federal Catarinense, né? Podem ir lá me seguir nas redes sociais, no Instagram, vai ter até meu canalzinho do YouTube, que é o @ramon com N, né? Ponto Cunha ponto Libras. @ramon.cunha.libras. Pode me adicionar lá, que a gente dá todos os subsídios e ajudas na área da língua brasileira de sinais. E quero agradecer por essa oportunidade e feliz 22 anos da Lei de Libras.